Senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente. Vereador Andréia Rezende. Vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador José Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lisier Borges, vereador Lisier José Borges, vereador Wederson Lopes. Qual o suficiente? Só informando, presidente, que não há nenhum vereador de forma remota, de forma híbrida.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e, na sequência, solicito a nossa primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência de
projetos. Presidente. Texto bíblico.
Desculpa. O vereador Wellerson acaba de me pedir a leitura do texto bíblico e eu focado aqui em outras coisas. Com a palavra... Na leitura do texto bíblico, o vereador Wederson Lopes.
Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás no céu. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículos 1 ao 4.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Antes de passar a palavra à nossa primeira secretária, vereador André Rezende, quero registrar e cumprimentar primeiro-tenente Guilherme Neves, segundo-sargento Luciano de Souza, terceiro-sargento Eduardo Soares e o soldado Fábio Leite de Bessa, que estão aqui presentes. Essa manhã receberão aqui uma moção de aplauso de autoria da vereadora André Rezende, pois evitaram um crime bárbaro ocorrido aqui no nosso município. Agora sim, com a palavra o vereador André Rezende, fazendo a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 15 dias do mês de junho de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida, com alguns vereadores presentes de forma física e outros remota, por meio do uso do aplicativo de videoconferência, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária número 124/2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, suplementa a Lei Federal 3.840, de 5 de junho de 2019, no que tange ao interesse local quanto aos parâmetros de internação voluntária de pessoas maiores de idade com problemas decorrentes do uso abusivo ou dependência de drogas e alcoolismo no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra Wederson Lopes, Lisier José Borges, Cleide Lário e Jean Carlos. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, José Fernandes e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 99/2021, de autoria do vereador José Fernandes, institui o programa de orientação e prevenção de acidentes domésticos com idosos a ser executado anualmente na primeira semana do mês de outubro, e menciona outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 109/2021, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre concessão de título de cidadão anapolina ao senhor Agenor Moreira de Andrade e dá outras providências. Aprovado por 21 dos votos e unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplausos, indicações e de requerimentos. Usou a palavra pela ordem o vereador Cabo Fred Caixeta. Comunicação. Usaram a palavra Jean Carlos, Leandro Ribeiro e doutora Trícia Barreto. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 16 de junho em horário regimental. Projetos a serem votados em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 56/2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, dispõe sobre a criação, no âmbito do município de Anápolis, do programa Zap da Mulher, com o objetivo de integrar os serviços ofertados às mulheres, integrando e facilitando o acesso a informações e serviços e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Cidadania, Finanças, favoráveis ao projeto com emenda de plenário. Sem mais requerimentos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Cumprimentando os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Iniciando o pequeno expediente, já convido a primeira oradora inscrita, a vereadora Andréia Rezende, que fará uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, e cumprimento a todos os demais colegas em nome do meu colega de partido, correligionário, Frederico Godoy. Cumprimento também a todos os profissionais da imprensa aqui hoje e também aos profissionais que trabalham nessa Casa de Leis em nome da jornalista Giovana de Bortoli. Cumprimento você que está ouvindo a sessão da Câmara na Rádio Manchester e também aqueles que acompanham no YouTube. Fala-se muito de homenagens do Poder Legislativo. Muitas críticas, mas também muitos reconhecimentos de ações concretas em favor da sociedade. Mas nós temos aqui, como pauta, aprovar moções de aplausos para ações relevantes. E nada mais relevante do que aplaudir a Polícia Militar. Nós temos muitos motivos para aplaudir a Polícia Militar do Estado de Goiás, em especial a de Anápolis. Poderíamos falar de estatísticas, de números, de redução de crimes, de sermos a cidade mais segura do estado de Goiás. Mas, hoje, eu quero falar de uma outra característica da Polícia Militar, vereador Wederson Lopes. A característica de estar sempre alerta. A característica de agir rápido. Nós temos aqui, devido a algumas homenagens, porque eles desmontaram operações de grande monta, pelo faro, pelo instinto, pelo treinamento. E nessa operação não foi diferente. Sargento Luciano, ele estava de folga. E ele percebeu um movimento estranho, ele percebeu que um crime estava acontecendo, ele comunicou aos seus colegas do 190 e eles impediram o estupro de uma criança de 10 anos de idade no Flor de Lis. A gente vê esses crimes acontecendo muitas vezes em grandes cidades. E a gente não acha que na nossa cidade de Anápolis isso pode acontecer. Acontece, aconteceu, mas dessa vez a nossa Polícia Militar impediu que acontecesse. E os fizeram pelo treinamento, pela dedicação e pela competência. Foi aprovada nessa Casa de Leis na segunda-feira uma moção de aplauso, a qual nós entregaremos hoje, com muita alegria e com muita honra. Eu digo e repito nesta tribuna que eu sou uma grande admiradora da Polícia Militar. Nós aqui saímos das nossas casas todos os dias tentando construir uma cidade melhor. Nem sempre é fácil, nem sempre nós voltamos cedo para casa. Ontem mesmo eu cheguei em casa, era 10h30 da noite por causa de uma ação institucional aqui da Câmara. Mas vocês saem de casa para arriscar a própria vida para defender a nossa. E aqui eu deixo os meus reconhecimentos. Muito obrigada e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Solicito, Vossa Excelência, que se coloque aqui à frente para que a gente possa homenagear esses bravos guerreiros da Polícia Militar. Convido aqui à frente primeiro-tenente Guilherme Neves, segundo-sargento Luciano de Souza, o terceiro-sargento Eduardo Soares, grande companheiro Soares, e o soldado Fábio Leite de Bessa. Por gentileza, venho aqui receber essa singela homenagem, moção de aplauso de autoria da vereadora Andréia Rezende, aprovado por unanimidade por todos os pares desta casa. Convido aos pares que quiserem participar desse momento solene que venham aqui à frente também, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa da vereadora Andréa Rezende ao terceiro sargento Eduardo de Oliveira Soares. Vou entregar e a gente vai passar. Ao segundo sargento Luciano de Souza Salles. Que é quem estava em ponto e impediu que aconteceu. Ao primeiro tenente Guilherme Neves de Menezes Nicolau. E ao soldado Fábio Leite de Bessa Silva, e aqui eu tenho que reconhecer, nós estudamos juntos e eu fiquei muito feliz de saber que você está na Polícia Militar.
Senhoras e senhores, mais uma vez agradecer a presença do primeiro-tenente Guilherme Neves, segundo-sargento Luciano de Souza, terceiro-sargento Eduardo Soares e o soldado Fábio Leite de Bessa. Levem o nosso carinho, o nosso apreço a todos os policiais militares do município de Anápolis e o reconhecimento do excelente trabalho que os senhores fazem em nosso município. Levo o nosso cumprimento ao coronel Paulo Roberto, a todos os comandantes aí, que fazem esse excelente trabalho. Muito obrigado. Retomando a sessão ordinária, já convido o próximo orador inscrito, o vereador Frederico Godoy.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu amigo presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento aos demais pares na pessoa do novo vereador Lisier, aos ouvintes da Rádio Manchester. Presidente, o que me traz à tribuna hoje é um assunto, é uma campanha do agasalho que a CIA há mais de 15 anos faz todo ano. E no ano de 2020, eu como diretor social tive a oportunidade de ser coordenador dessa campanha e lá batemos o recorde de arrecadação, meu amigo Lisier. Arrecadamos 1.050 cobertores, onde foram doados para mais de 20 entidades e esse ano temos a campanha. Eu, por motivos de estatuto da casa, lá da CIA, lá não pode ter na chapa, né, lá nos quadros dos associados, nos quadros diretores, quem ocupa algum cargo político, então eu tenho, infelizmente não faço parte da diretoria da CIA, mas estou aí novamente ajudando essa campanha de arrecadação de cobertores, onde existem várias campanhas de arrecadação de cobertores na cidade, da própria prefeitura. Eu vi que a vereadora Andréa está com a campanha igualmente, a própria vereadora Cleide Hilário, então... a gente sabe com as baixas temperaturas que Anápolis vem tendo em Anápolis esse ano. E a CIA começou a campanha agora no começo de mês de junho e a campanha se estende até o dia 30 de junho. E a campanha é muito simples, Hélio. A campanha é... A CIA não aceita... A gente não pega o cobertor, não pega o agasalho. A gente pede que quem puder fazer uma arrecadação, uma doação, na verdade... ligar no 4014-7000, pedir um boleto bancário, a CIA faz a compra desses cobertores direto da fábrica, Então a gente compra esses cobertores a custo de R$20. Então quem puder fazer essa doação através do 4014-7000 e lá pedir a doação de quantos cobertores queiram doar. Ou através da chave Pix, que é o CNPJ da CIA, que é o 01-058-270-001-16, que é o CNPJ da CIA, para a gente fazer essa arrecadação e queremos esse ano bater o recorde de doação, assim como o ano passado, onde 2020 foi batido esse recorde. A gente faz essa doação para mais de 20 entidades, como falei, os vicentinos lá, que é coordenado lá para o nosso amigo Zé Borges, pai do nosso amigo Lizê. Todo ano ele faz essa, ele consegue pegar os seus cobertores, ele repassa as famílias carentes, a própria Associação das Viúvas lá da Dona Dorinha, igrejas, casas de recuperações. Então são mais de 20 entidades que conseguem essa doação desses cobertores. A gente não faz, lá na CIA, não faz a doação individual, a gente doa para as entidades lá fazem a doação, repassa para os cadastros que nela existe. Então eu gostaria de pedir a todos que estão nos ouvindo, aos vereadores, a todos os diretores da CIA, empresários, do que ano passado eu liguei pedindo, eu vou começar a ligar de novo hoje, tá lá com o celular tocar aí, vocês podem ter certeza que eu vou mandar um boletim para vocês aí. Mas pedir a todos que puderem fazer essa doação, ligar no 4014-7000, fazer essa doação dos cobertores, é de muito valia para a entidade. São mais de 15 anos já fazendo essa campanha e mais de 15 anos a gente doando cobertores para famílias carentes da cidade de Anápolis. Então, presidente, sem delongas, seria só esse recado mesmo. Pedir a ajuda dos companheiros também, que quiser ajudar na campanha também, pode ligar lá na CIA e pedir um boleto. Devolva a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Cumprimentar a CIA por essa excelente atitude, contribuindo aí para os menos favorecidos. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço pequeno expediente, vereador Hélio Araújo, registrando a presença na sessão ordinária de hoje, de modo remoto, da vereadora Celiane DSOS, vereador policial federal Suender, doutora Trícia Barreto e Reamilton Espíndola, além do professor Marcos Carvalho e Cleide Hilário. Com a palavra, vereador... também Edmilson do supermercado serve bem. Com a palavra, vereador Hélio Araújo.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da vereadora Andréa, pelo belo trabalho que anda fazendo como vereador. Parabéns, vereadora. Cumprimentar toda a mesa. Cumprimentar a todos os vereadores presentes, na pessoa do vereador Delcimar. Gostaria de cumprimentar também aqueles vereadores que estão online, nos ouvindo, participando. Gostaria de cumprimentar também a mesa diretora, a todos os amigos presentes, a todos aqueles que nos escutam pela Rádio Manchester, na pessoa do pessoal da mesa radialista Marcos, todos presentes. Dizer hoje, presidente, fico feliz de ser vereador, graças a Deus ser um vereador eleito, participar dessa casa, de ajudar ao próximo, como vicentino, até pessoal, o vereador Fred coloca a minha conferência, que é a Conferência Nossa Senhora dos Anjos, também na doação dos cobertores, que a gente faz um trabalho com várias pessoas, vários assistidos, e é bom a gente também receber essa doação de cobertores, que a gente tem um destino para dar a essas pessoas. Estive hoje na Santa Casa, depois daquela conversa que nós estivemos aqui, que alguns vereadores falaram. A gente fica triste, porque a gente conhece a gente como pessoa, como cliente, como assistido pela Santa Casa. Quando foi falado a respeito da Santa Casa, pela administração, pelos recursos que são empossados ali, pelas doações que são feitas, são recebidas pela Santa Casa, a gente sabe, vereador, eu fiquei triste com aquela situação. Eu profundamente... a gente fica sempre assustado. A gente quer saber para onde está sendo destinado esses recursos, o que está sendo feito, enfim, o que a Santa Casa tem feito. E é muito importante a gente ter esse elo com a pessoa que administra a Santa Casa hoje. Hoje quem administra anteriormente era a irmã Rita, é uma pessoa simples. Irmã, quem conhece hoje, vai no convento ver ela lá. já cometida por várias doenças, pela idade que ela tem. E o sucessor dela foi o padre Cleito. Quem conhece o padre Cleito também é uma pessoa simples, uma pessoa dada, uma pessoa que recebe todo mundo. E quando veio aquele debate, eu fiquei triste, porque eu conheço a pessoa, conheço a Santa Casa. Eu digo até que na Santa Casa, há alguns anos, meus filhos nasceram na Santa Casa. Foram ali que foram atendidos. Um dos melhores atendimentos, diga-se de passagem, na área da infantil. Quem participa, quem ajuda, quem vê aquilo ali, e quem precisa da Santa Casa sabe a necessidade que é ter um hospital de referência materno-infantil, que é a Santa Casa. E com isso aí, presidente, conversei com o padre Cleito, explanei, inclusive ele escuta muito o nosso programa, o programa da Rádio Manchester, os debates daqui da Câmara Legislativa, enfim. E eu pedi para ele, viesse aqui. Estou apresentando um requerimento hoje, para que na segunda-feira ele esteja aqui, para a gente receber o padre Cleito aqui, saber realmente as necessidades que tem a Santa Casa, quais são os seus custos para manter um hospital daquele tamanho. Eu acho que o custo é muito alto, a gente sabe disso. E dizer por quê, perguntar para ele, ele quer explanar e responder também para a sociedade anapolina o porquê do fechamento da questão do atendimento do plantão do pronto-socorro hoje da Santa Casa. Com isso aí, peço aos nobres vereadores que na segunda-feira recebam o padre Cleito aqui. O padre Cleito vem, eu acho que vem como uma pessoa, não só como um diretor, mas como uma pessoa espiritual, que é um padre, um sacerdote, que fez voto de pobreza, e vem aqui para explanar a verdadeira realidade hoje da Santa Casa. Por mais que se faça, que queira se fazer, hoje a Santa Casa em Anápolis é referência na saúde em Anápolis. Tanto referência que eu costumo dizer que a Santa Casa não pergunta como é mantida basicamente por vários doadores, não só doadores aqui do governo federal, estadual ou do próprio executivo aqui da prefeitura, ela também recebe recursos de doações que são altas, recursos de pessoas que são empresários, pessoas que vivem no seu dia a dia, pessoas que doam recursos financeiros para manter a Santa Casa. A gente sabe disso, que o que ela ganha hoje, o que ela vem do executivo, o que vem do estadual, o que vem do federal, não se mantém na Santa Casa, a verdade é essa. Para vocês terem ideia, o atendimento do pronto-socorro chegou na semana passada, em um dia, 75 pessoas atendidas. E isso é a verdade que a Santa Casa vive hoje. Tá? Peço a vocês, na segunda-feira, vamos receber o padre Cleito, receber com o coração aberto. Ele estará aqui à disposição dessa casa. Um grande abraço, presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, o vereador Ederson Lopes, registrando a presença em plenário do vereador Fred Cacheta e também, de modo remoto, vereador Jean Carlos e Luzimar Silva também, de modo presente.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui nobres pares, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, pessoa do baluarte da comunicação, Orisvaldo Pires, cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação, as pessoas que acompanham atentamente a sessão da Câmara Municipal. Senhor presidente, hoje venho tratar de um assunto aqui que penso eu ser muito importante para que a população esteja atenta. Vou falar do projeto de lei lá da Câmara Federal, projeto de lei 399/15, projeto 399/15. Esse projeto é um projeto bastante simples, mas muito importante. Projeto que tem somente três artigos. O primeiro artigo está alterando uma outra lei. O terceiro artigo estabelece que a lei entra em vigor na data de sua publicação. Então nós podemos resumir que essa lei, esse projeto de lei, ele só tem um artigo que trata ali do seu espírito, do objetivo desse projeto, vereador Frederico Godoy, que diz assim, o artigo 2º da PL 399/2015, os medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta denominada cannabis sativa ou substância canabinoides poderão ser comercializados no território nacional desde que exista comprovação de sua eficácia terapêutica devidamente afastada. É complicado, porque estamos discutindo Santa Casa, eu estou ouvindo aqui a discussão todinha, eu não consigo. Eu quero participar da discussão da Santa Casa também, mas eu tenho um orador na tribuna. Então, nobres pares, população que nos acompanha, o artigo 2º diz isso, vou repetir. Os medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta denominada cannabis sativa ou substâncias canabinoides poderão ser comercializados no território nacional desde que exista comprovação de sua eficácia terapêutica, devidamente atestada mediante laudo médico para todos os casos de indicação do seu uso. Então, vereador Lisieiro, o que está dizendo esse projeto de lei? O uso do princípio ativo da cannabis sativa, maconha, o uso do princípio ativo da planta da cannabis sativa para fins medicinais. Algo que eu não conheço ninguém que seja contra. Todas as pessoas que eu conheço são a favor de usar o princípio ativo da cannabis sativa para fins medicinais. Então esse é um projeto que foi apresentado em 2015, 3 artigos, vereador Fred Cacheta. O primeiro artigo está alterando uma lei anterior. O terceiro artigo está colocando, determinando que o projeto entre em vigor na data de sua publicação. E o segundo artigo, aquele que eu acabei de ler, que trata realmente do espírito da matéria. Foi criada uma comissão especial pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que foi expulso do seu partido essa semana. Ele criou uma comissão especial, ele deu poderes a essa comissão especial de ser conclusiva, ou seja, o que for definido na comissão especial não precisa ir a plenário, vira lei. Isso está consta no regimento interno da Câmara Federal. Isso não acontece aqui na Câmara dos Vereadores, mas acontece na Câmara Federal. E essa comissão especial é formada por 34 deputados federais. Metade desses deputados federais são a favor da liberação do uso da maconha no Brasil. Sabe o que eles fizeram? Eles transformaram esse projeto, apresentando lá na comissão especial, que tem um caráter conclusivo, um substitutivo, com 30 artigos, o substitutivo, com um anexo, 33 artigos. 33 artigos com um anexo ainda, vereador Elcimar, com mais 60 artigos. Então eles apresentaram um substitutivo de um projeto que tratava exclusivamente do uso medicinal do princípio ativo da cannabis sativa, transformar em um projeto com 93 artigos, que trata, dentre alguns assuntos, primeiro artigo, as atividades de cultivo, processamento, pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, manipulação, comercialização, importação e exportação de produtos à base da cannabis sativa são permitidos no termo dessa lei. Esse é um dos artigos. São 93, eu vou ler só uns 3 aqui, só para ter ideia da gravidade dessa situação. O parágrafo 2º do artigo 6º. Presta atenção nisso aqui. O local de cultivo de plantas de cannabis medicinal ou de canhamo industrial não será ostensivamente identificado com o nome fantasia, razão social ou qualquer outra denominação que viabilize a identificação das atividades ali desenvolvidas. Só que é da Polícia Militar, vereador Fred Cacheta, você vai entender. Aqui está dizendo que se esse projeto aqui virar lei, você, na verdade, não qualquer pessoa, mas uma associação devidamente autorizada, ela pode produzir, plantar a maconha
E aonde ela planta, ela não precisa identificar. Ela não precisa, ela é proibida. Ela não pode identificar que ali tem uma plantação de maconha. Qual é o argumento? Para dificultar o roubo, o furto, o meliante, o dependente, ir lá e roubar os pés de maconha. Mas sabe o que, que vai acontecer? É a dificuldade para identificação da fiscalização. Então, hoje, nessa nova política do governo Jair Bolsonaro, o tráfico de drogas está sendo realmente reprimido. Está havendo realmente apreensões aí, recorde em cima de recorde. E nesse momento, eles querem dificultar a fiscalização, privilegiando o tráfico de drogas. E aí diz aqui que não pode ter identificação aonde se fizer o cultivo dessa planta chamada cannabis sativa, popularmente conhecida como a maconha. Artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 10º. Também poderão obter autorização previstas nesse artigo as pessoas jurídicas e associações de pacientes já autorizadas a plantar, cultivar e colher plantas da cannabis destinadas à elaboração de medicamentos, de produtos de cannabis medicinal ou de produtos de cânhamo, cânhamo industrial. O que, que isso aqui é o projeto, que é o argumento deles? É liberar o plantio dizendo que o uso vai ser exclusivo, doutor José Fernandes, o uso vai ser exclusivo para fins medicinal. Mas como vai fiscalizar esse plantio? Como vai fiscalizar essa produção em massa que está querendo ser liberada no Brasil da planta? Então isso aqui é algo que nós precisamos estar atentos. Eu quero ler só mais um artigo, que diz aqui no artigo 18, parágrafo 2º. Não haverá restrição quanto aos critérios terapêuticos para prescrição de medicamentos ou de produtos de cannabis medicinal de uso humano ou veterinário, desde que seja feita por profissional legalmente habilitado. Hoje, os produtos que já existem com o princípio ativo, eles têm a restrição na sua bula. E o projeto de lei está dizendo que, sendo aprovado e virando lei, não vai precisar ter restrição na bula. Pode ser prescrito por qualquer profissional e não tem nenhum não terá nenhum tipo de prescrição na bula. Então isso aqui é gravíssimo, doutor José Fernandes. Eu queria mudar essa parte, mas é porque eu tenho só um minuto, mas eu queria muito que o senhor falasse, se puder falar pela ordem, o senhor vai usar o grande expediente também, se não me engano, a colaboração do senhor tem certeza que vai enriquecer o debate. Então, para encerrar nesse um minuto aqui, o que aconteceu? Final do resultado. Foi 17 votos contra e 17 votos a favor. Só que quem dá o voto de desempate é o relator, que apresentou esse substitutivo. E quem é o presidente da comissão? É um deputado federal do Partido dos Trabalhadores, que é amplamente favorável à liberação do uso da maconha no Brasil. Então, Inês está morta por enquanto, porque foi definido. O voto de Minerva foi do relator e esse substitutivo está aprovado, com esses 93 artigos. Porém, os 17 deputados federais que foram derrotados na votação, eles estão trabalhando, usando, vereador Delcimar, uma prerrogativa do regimento para que esse projeto seja discutido em plenário. E eu apresentei uma moção de apelo, contei com a assinatura dos nobres pares, para que nós possamos também, a Câmara Municipal de Anápolis, participar dessa moção de apelo para que esse projeto seja discutido no plenário da Câmara dos Deputados. Então, o nosso pedido é esse. É que não vire lei agora, que possa ser discutido pelos 513 deputados da Câmara Federal e não somente uma decisão de 17 deputados federais, um assunto que mexe com toda a população brasileira. É isso que tinha a dizer, a nossa moção vai ser votada hoje. Agradeço a concessão da palavra, senhor presidente, devolvo o meu espaço.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero manifestar ao vereador Ederson que vou votar sim a favor dessa moção de Vossa Excelência. Acho que um projeto dessa dimensão merece sim a discussão ampla e resolver de forma deliberada por um número pequeno de pessoas que representam a sociedade um assunto tão importante, eu acho que seria improcedente. Cumprimentar a Vossa Excelência, presidente Leandro, cumprimentar a mesa diretora na pessoa do vereador Domingos de Paula, cumprimentar todos os vereadores, as pessoas no plenário, os ouvintes e os internautas. Quero aqui fazer uma menção elogiosa ao nosso diretor do PROCON. Nós fizemos uma movimentação ontem, aprovamos um requerimento pedindo uma fiscalização junto aos bancos para que haja um respeito, né, à população, aos seus clientes, principalmente no que diz respeito a uma lei nossa que foi aprovada nessa casa, que é a lei dos 20 minutos. E os bancos não estão obedecendo essa lei. E o nosso diretor do PROCON, o doutor Wilson Velasco, atento à nossa movimentação, já se posicionou no sentido de dar essa atenção para a Câmara de Vereadores, no sentido de atender essa solicitação nossa. E nos convidou, viu, vereador Delcimar, a comissão do Direito do Consumidor e todos os vereadores que queiram participar, o PROCON estará promovendo diligências junto aos supermercados. Inclusive, hoje tem uma diligência no supermercado X. Ele pediu para mim não mencionar para poder não despertar. Mas vai haver o quê? Uma fiscalização com relação aos preços, com relação ao inflacionamento dos preços. E nós estamos vendo que o pessoal tem se utilizado dessa pandemia para promover o inflacionamento dos preços de toda a ordem, de toda a ordem. Nós estamos vendo aí os consumidores, as pessoas mais carentes, as pessoas que hoje têm uma renda baixíssima, têm um salário hoje que não está dando para se sustentar, para sustentar a sua família. Nós estamos vendo reclamações enormes de pessoas de baixa renda, pessoas até mesmo de classe média, que os preços estão absurdos. Acho que foi o ano passado, nós vimos os caminhoneiros por R$ 4,00 ao diesel, eles pararam o Brasil. R$ 4,00 eles pararam o Brasil. Aí esse governo Bolsonaro, hoje subsidia o diesel para os caminhoneiros, por quê? Porque não quer ver o Brasil parado. E nós estamos vendo o diesel hoje chegando a quanto? R$ 5,00. Nós estamos vendo a gasolina hoje ultrapassar R$ 6,00. Então hoje o custo de vida no Brasil, vereador Hélio, o custo de vida do Brasil não está fácil. Nós sabemos que nós estamos enfrentando uma crise, né, por conta da pandemia, mas está tendo o quê? Oportunismo. Muitas pessoas tirando proveito da situação, porque o consumo, ele precisa ser exercido diariamente. E às vezes, quando dá uma paralisação, uma medida de restrição, igual um lockdown, por exemplo, para tudo, as pessoas deixam de consumir. E aí elas vêm depois das restrições, depois das aberturas do comércio, elas vêm consumindo mais ainda. Porque elas precisam desse consumo para sobrevivência. E aí é onde que vem entre os oportunistas, inflacionando tudo. Hoje nós estamos vendo um inflacionamento enorme no Brasil. Eu estava até vendo aqui, discutindo aqui com o vereador José Fernandes, a inflação nossa agora nos últimos 12 meses, ela chegou a 6,76%. Nós estamos vendo aí o gás de cozinha, a previsão agora é ultrapassar R$ 100,00. Nós estamos vendo a carne hoje, para você comprar a carne hoje, o pobre não tem condição mais de comprar um quilo de carne. Nós vamos voltar à era de antigamente, que o pobre não tinha acesso ao alimento de qualidade. Pra você ter ideia, olha para você ver a contramão que nós estamos vivendo, vereador Lizier. A carne hoje a R$50. E nós, brasileiros, nós fomos os campeões mundiais de exportação de carne. Esse foi o resultado aqui com relação à informação do crescimento do Brasil. Vereador Lizier, à vontade.
Só para complementar, esses indicadores aí, mas tem um indicador que está muito mais pesado. Se você pegar o IGPM, o Índice Geral de Preços ao Mercado, que regula aluguéis, contratos, etc., inclusive contrato de energia elétrica e outros, está acima de 35%. 35% nos últimos 12 meses. Então, quer dizer, como é que nós vamos sobreviver aos contratos? É uma situação muito complicada, mas só para enriquecer o seu discurso.
Obrigado, vereador Lizier. Nós não estamos na contramão. Nós somos campeão de exportação de carne e a carne no Brasil hoje é inviável para a pessoa de baixa renda ou pobre. Eu acho que tem algo que precisa ser ajustado. Para vocês terem ideia, na Constituição Civil, gente, o vereador Fred Godoy, que é ligado à Constituição Civil, o vereador Jackson Charles, que é ligado à Constituição Civil, está percebendo isso hoje, porque a Constituição Civil, esse ano é o ano de, para a Constituição Civil, para os pequenos empreendedores da Constituição Civil. Por que eu estou falando isso? Eu vou dar só um dado. Uma coluna de ferro 516, maio de 2020, R$ 45,00. Uma coluna 516, maio de 2021, R$ 160,00. Estou dando só um dado. Se você for puxar itens por itens da Constituição Civil, você vai enxergar um inflacionamento de um ano para o outro na ordem de 200%, 300%. Então, o que está acontecendo com a construção civil? Ela está prestes a entrar em falência, que é uma das que consegue segurar o emprego no Brasil. A construção civil, junto com o agronegócio, é eles que carregam o Brasil, principalmente nesse momento de dificuldade de pandemia. Mas a construção civil está pedindo socorro. Está pedindo socorro. Então, o que eu queria falar para vocês é que eu gostei da atuação do nosso amigo Wilson Velasco, do PROCON, que está atento às reivindicações, às solicitações da Câmara de Vereadores e que vai sim promover as diligências junto aos bancos, já fez o compromisso e convidou os vereadores para estar presente nessa diligência. Hoje vai ocorrer um e meio no supermercado. Se alguém quiser maiores informações, a gente pode estar passando para vocês aonde que vai ser o local de encontro e qual vai ser o supermercado que será fiscalizado com relação a essa questão do inflacionamento. Só para poder concluir a nossa fala, nós vimos a alegria do governo federal em comemorar o crescimento nesse primeiro trimestre do PIB de 1,2%. É uma comemoração que foi feita pelo governo federal e nós todos ficamos satisfeitos com isso. Cresceu aquém do esperado, só que o que recuou? O consumo. O consumo dos brasileiros, ele recuou. Então, existe uma contramão aí que eu acho que precisa do nosso ministro da Economia, que é entendido como expert, ele precisa agir rápido no sentido de dar aí um norte para que o Brasil não saia dos trilhos com relação à inflação, porque a inflação, ela pode sim, no processo eleitoral, influenciar e muito. Se o Brasil perder o rumo na inflação, eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro, muitas pessoas estão alegres com o presidente Bolsonaro, mas a inflação é um peso e é um fardo se ela não for corrigida agora. Então a gente deixa esse alerta. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, Vereador Delcimar Fortunato. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Cumprimento também a imprensa, na pessoa da Fernanda Moraes, você que nos vê aí pelo YouTube. Senhor presidente, essa manhã eu subo nessa tribuna a título de informação para a população anapolina. Na última segunda-feira aqui, a gente repercutiu a vinda do presidente da República. Eu disse que, juntamente com meu companheiro de partido, Fred Cacheta, a gente ia fazer aí uma ponte, uma interlocução, para que a gente pudesse estar ali em Brasília com o ministro Tarcísio, para cobrar, Fred Cacheta, a ordem de serviço em relação ao viaduto Recanto do Sol. E ontem teve na cidade, veio nos visitar, o presidente estadual do nosso partido, Thiago Ghiotti, que também é vereador em Goiânia. E eu pedi para ele, juntamente com meu companheiro Fred Cacheta, que marcasse a agenda lá com o presidente nacional do Avante, Luiz Tibé, que é deputado federal. E hoje de manhã ele me ligou, já colocou na agenda já do presidente nacional, Luiz Tibé, e na terça-feira, vamos estar ali na Câmara Federal, reunido com o nosso deputado federal, Luiz Tibé. É onde vamos cobrar, vamos pedir a ele, que faça uma agenda com o ministro Tarcísio, Fred Cacheta. Então, eu falei aqui na segunda-feira, e hoje eu estou trazendo aqui essa notícia, que nós estamos articulando, estamos movimentando os bastidores para que as coisas aconteçam verdadeiramente aqui na nossa cidade. Como a vereadora Andréa disse, de manhã nós estamos aqui na sessão, segunda, terça e quarta, saiu daqui, nós vamos percorrendo aí os bairros, atendendo a comunidade, fazendo as coisas acontecer, movimentando, articulando, e graças a Deus as coisas estão acontecendo. Eu vejo que esta casa, os vereadores estão motivados, estão com força de vontade, e se a gente não tiver vontade política...
Vontade, vereador.
Era Araújo. A gente não consegue viabilizar as questões da cidade. Uma parte para o novo vereador Fred Cacheta.
Obrigado, Osmar. Só agradecendo também, completando suas palavras aí, a presença do nosso presidente estadual, que estava aqui na cidade ontem, Thiago Ghiotti, por essa agenda com o deputado federal Luiz Tibé, e com certeza o ministro irá nos receber lá e levaremos a demanda, outras demandas, mas principalmente a demanda lá do viaduto do Recanto do Sol. Então, só agradecendo mesmo a visita do nosso presidente estadual aqui na nossa cidade.
Tamo junto, Fred Cacheta, que é um parceiro, um parceiro muito importante, graças a Deus, o Avante, conseguimos aqui, duas cadeiras, e estamos trabalhando aí ombro a ombro, juntamente aí com o Fred Cacheta, e os pares desta casa, que tem sido sensível aí a nossas demandas, a nossos pedidos, e com certeza nós vamos ter êxito ali na terça-feira, pedir para ele também que fosse depois da sessão, para a gente não perder aqui a sessão, para a gente não ficar fora dos trabalhos. Aí ele agendou lá às 14h30, então vamos estar saindo daqui de Anápolis, aí por volta de 12h30 mais ou menos, Fred? E eu fico muito feliz, porque a gente não para, não podemos parar. Também quero parabenizar aqui também a colega André Rezende, que fez uma moção de aplauso aí para a Polícia Militar, e Vossa Excelência foi muito feliz, viu, vereadora? Porque realmente a Polícia Militar tem nos dado um suporte, tem nos resguardado aí, da marginalidade. E realmente a cidade de Anápolis é uma cidade boa de se morar, a gente vê aí que caiu muito o índice de criminalidade, E eu fico muito feliz quando tem alguma homenagem aqui à Polícia Militar. Estamos aí de mãos dadas aí, né, e temos que realmente parabenizar esses homens que nos guardam aí, as mulheres, né, Polícia Militar, num todo. E eu fiquei muito feliz hoje com essa moção de aplauso aqui. E também quero parabenizar o novo vereador Hélio Araújo, né, o vereador Domingos de Paula trouxe, né, essa fala sobre a questão da Santa Casa na segunda-feira, né, que o convênio com o SUS foi encerrado e Vossa Excelência sutilmente correu lá na Santa Casa, conversou lá com o padre Cleiton, né, para vir aqui nesta casa na próxima segunda-feira, né? E o senhor foi muito feliz, né? E realmente a Santa Casa é uma referência para nós aqui. É, a minha esposa também deu à luz os meus dois filhos lá na Santa Casa. Então a gente fica preocupado, né? Entendeu? E a Santa, realmente a Santa Casa encerrar os trabalhos com o SUS aqui na cidade, né? A comunidade vai ficar desguarnecida. Então parabéns, e estamos aqui, como o senhor falou, estamos de coração aberto para receber aqui o padre Cleito, que é o diretor ali, né? Então, eu estou aí, estou junto com o senhor, viu? Pode contar comigo aí, nós vamos dar aqui o suporte para ele aqui, o respaldo para ele aqui. Tem mais nada a tratar, senhor presidente? Eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o próximo orador, doutor José Fernandes. Bom dia a todos. Hoje eu venho à tribuna aqui para falar sobre dois assuntos rapidamente, mas antes eu quero cumprimentar a casa, na pessoa do colega vereador Fred Cacheta, imprensa, todos os ouvintes, na pessoa do Bento Piancó. Rapidamente, contribuindo com a fala do vereador Ederson Lopes, sobre o projeto de lei 399 de 2015, em que foi aprovado na Câmara... Agora, na comissão especial, 18 a 17, um voto só de diferença para reconhecer o cultivo, a produção da cannabis medicinal. A opinião que eu tenho nesse momento é que o desenho do projeto é para haver uma produção somente para a produção está liberada só para pessoa jurídica, controlada, autorizada pelo órgão fiscalizador, não vai ser a produção indiscriminada, produção caseira, qualquer coisa do tipo, não haverá venda da planta, não tem brecha para legalizar maconha no Brasil. O tratamento é à base do canabidiol, que é um extrato da planta da maconha, é em torno de 40%. E eu quero dar uma visão aqui do ponto de vista, Ederson, terapêutico. Isso não é opinião, é fato. A planta, o extrato do canabidiol, já tem vários estudos comprovando que tem ações analgésicas, anti-inflamatória, anticonvulsivante e tem eficiência nos pacientes que trata epilepsia, autismo, esquizofrenia, dor crônica. Eu mesmo tenho pacientes com dor crônica que eu não prescrevi, eu não sei como eles encontraram, porque a droga, o canabidiol, pode ser sintético. Mas ele beira R$3.000 a droga. R$3.000 o canabidiol sintético.
Rapaz, vereador.
Agora isso, R$3.000. Então, eu tenho três pacientes que conseguiu em Anápolis, e não fui eu que prescrevi, e que está usando e que não estão sentindo nada. Todas as provas terapêuticas, passei desde o opioide, que é a droga que hoje a gente usa até intra-hospitalar para doenças de câncer terminal, para tirar a dor, não passava. Outros pacientes que foram operados colocando o neuroestimulador para quando tiver dor, acionar o aparelho e minimizar a dor, não resolveu, está usando lá as gotinhas do canabidiol e está funcionando com excelente evolução. Fato, então... Há sim uma eficiência no tratamento terapêutico. A preocupação nossa, nós conservadores, eu sou cristão evangélico,
óbvio que é a preocupação da produção indiscriminada e a banalização do produto. Mas a gente tem que achar um meio termo, sim. Eu sou a favor de achar um caminho de colocar à disposição, inclusive, da população que depende muito e tem funcionado. Nos autistas, nos pacientes com dor crônica. Vereador Fred Godoy.
O vereador Zé Fernandes, eu inclusive estava aqui conversando com o vereador Anderson. Eu precisei desse remédio, né? Eu tenho uma filha que é especial e ela tinha convulsão epilética todos os dias. E eu fui numa médica e pedi que, na época, esse tratamento canabidiol aplicava no nariz e a pessoa voltava, né? Ela parava de ter a crise. E a médica não quis me repassar o remédio. E eu falei para ela: doutora, a senhora não sabe o que é um sofrimento você ver uma criança de 1, 2 anos tendo crise epilética sem você saber fazer nada. Eu quero que a senhora me receite esse remédio. E ela não quis aceitar, até mesmo por esses motivos que você e o vereador Anderson estão usando a tribuna. Devolvo a palavra.
Então, eu acho, vereador Anderson, com muita prudência, a nossa preocupação, minha, da bancada toda que está lá, não é banalizar o cultivo da maconha, ter no quintal da pessoa alegando que é para uso de dor crônica, não é nada disso. Mas nós temos que ser inteligentes para olhar com a visão assim: é possível usar para essa população que precisa? Então vamos fazer um papel de gestão, de fiscalização, para dar acesso a quem precisa, porque de fato faz efeito para quem precisa. Agora, para uso recreativo, uso indiscriminado, eu sou totalmente contra. Então a minha visão é essa. Pois não, vereador Edson.
Então, doutor Zé Fernandes, de pleno acordo com vossa senhoria. E o projeto original tratava disso, e já era para estar sanado o problema. Infelizmente, os espertinhos, oportunistas, se aproveitaram do projeto original, que tem 3 artigos, e colocaram substitutivo e aprovaram na comissão de 93 artigos. Essa situação que o senhor citou era para estar sanada já, porque o projeto original fala justamente daquilo que o senhor concorda e que eu concordo também. Infelizmente, os espertinhos atrapalharam o uso medicinal do princípio ativo.
Sim, então é responsabilidade de nós, legisladores, ter essa inteligência e articulação para filtrar os jabutis, essas arapucas, essas armadilhas. Mas que hoje, a visão minha desse produto do canabidiol é que sim, é eficiente no tratamento de múltiplas patologias, neurológicas, ortopédicas, reumáticas, várias. Então eu vejo assim: vamos evoluir para dar acesso à população que precisa. Não simplesmente dar as costas e ignorar. Isso vem da maconha. Não pode. Essa é a minha visão. Bom, o assunto, e agora falta poucos minutos, que eu vim repetir aqui, é sobre o tema que o vereador Alex trouxe há poucos dias, há 2 dias, sobre a transferência do curso de medicina da UEG, de Itumbiara para Anápolis. O curso de medicina da UEG foi um curso sonhado por muitas pessoas. O prefeito Zé Gomes, lá em 2010, já falava: vamos trazer em Itumbiara aqui um curso de medicina, vamos desenvolver a nossa cidade. Desejo totalmente lícito. Em 2018, o governador Zé Wellington, junto com o Marconi, leva para a UEG com o curso de medicina lá para Itumbiara. Excelente, vai trazer desenvolvimento. Excelente. Mas as condições horríveis. Não tinha estrutura, não tinha recursos humanos, assim não adianta criar. Eu, José, vereador José Fernandes, médico, eu sou contra a abertura de novas escolas médicas, porque as que já existem estão formando profissionais com qualidade duvidosa, e eu presencio isso. Eu trato complicação de colega médico, não estou falando que está errando por querer, mas por coisas que não existia há pouco tempo. Banalizou. Vereador Lizeira, quando eu formei, sabe quantas vagas de medicina tinha Goiás, Brasília? Formava 140 médicos, 110 em Goiás e 30 em Brasília, na UNB. Sabe quantos que formam agora? Quase 3 mil por ano. De 140 pulou para 3 mil por ano, Goiás, Brasília. Essa abertura indiscriminada não trouxe só a disponibilidade de um profissional médico lá na ponta, mas a qualidade caiu e muito. E eu posso falar com propriedade porque eu estou presenciando isso quase que diariamente. E o curso lá de Itumbiara foi sugerido pelo CREMEGO, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, a fechar, suspender o vestibular até que melhore a casa. Comentário do conselho, de quem foi lá vistoriar.
estrutura física depreciada, com equipamentos instrumentais não estão em condições adequadas e a grade acadêmica, teórica e prática não cumpre seu dever. Portanto, essa faculdade de medicina não está em condições de trazer a boa formação de um médico. Vereador Hélio, em 2020 o curso de medicina já estava acontecendo lá. Sabe quantos por cento da grade esperada para aquele ano daquela turma que foi ministrar de aula? 30%. 70% ficou assim, como se os alunos tivessem aprendido a aula dada. 30% de conteúdo ministrado na formação desses médicos. Isso foi constatado, relatado e falar assim, não, isso não tem condição. O curso pode continuar a existir. Mas espera aí, vamos estruturar. Essa foi a ideia da Cremego e o Conselho Superior da UEG entendeu isso e suspendeu. Aqui, o movimento político, a repercussão do requerimento aqui do vereador Alex, apoiado por todos nós, chegou lá no governador e ele de pronto mobilizou, não, é estrutura física? Vamos então em Tubiara e mobilizar e fazer a coisa acontecer. Está tentando. Mas agora o resultado de recursos humanos, que foi a seleção para trabalhar lá, de 37 especialidades, gente, 37 especialidades, inclusive ortopedia, inclusive medicina legal, de 37 oferecidas, só 16 teve procura. 16. Dessas 16, 5 teve mais de um concorrente. 5. 11 inscreveu, tá, pode vir para Itubiara trabalhar. Agora 21, mais da maioria, 60% entendeu, dos profissionais médicos, professores para atuar lá. Entendeu? Não tem condição. Salário ruim, distância, tarará. Não estou criticando a cidade de Itumbiara, até mesmo porque já existe lá no segundo ano hoje uma faculdade particular que está pujante e funcionando. Não vou falar o nome dela aqui, mas é um grupo muito poderoso de Minas que enxergou ali um mercado excepcional e está funcionando com todas as condições. Se eles estão funcionando, significa tem recurso humano, tem estrutura física. O que nós não temos no governo do estado, lá para o UEG. Se não tem, por que não trazer... Presidente, peço licença só mais um minutinho. Por que não trazer para Anápolis? Não estou falando que Anápolis é a sede do que vai melhorar todas as condições. Mas, por exemplo, eu trago aqui a informação de que conversando com o presidente da Associação Médica de Anápolis, do qual sou associado, ele manifestou também a preocupação. Somos contra a abertura de novos cursos de medicina. Mas esse curso já está criado. Não vai criar. Então vamos estruturar, já que existe. E colocou a Associação Médica como uma parceira dessa instituição, se vier para cá, contribuindo com todos os profissionais, com todas as especialidades que precisam. Inclusive eu mesmo posso ir lá dar aula de medicina legal e de ortopedia. Mas eu quero dizer aqui com essa fala que Anápolis, como um centro pujante acadêmico, está sim apta a receber o curso de medicina da UEG. Digo mais, sou da primeira turma da UEG de farmácia. Primeira turma, sei da dificuldade de um curso quando ele é criado e de acontecer as etapas de formação do profissional. Eu saí antes para cursar medicina, mas eu cursei durante um ano aqui na primeira turma da UEG. Então, Anápolis, governador, Anápolis tem condições de trazer. Várias pessoas dentro da UEG já manifestou vontade dessa transferência de Itumbiara para Anápolis. Pensa nisso, eu não acredito que a condição vai existir nesse pouco tempo ainda que tem de governo, se for reeleito ou não, mas que as condições em Itumbiara hoje para a UEG funcionar não existe. E Anápolis é o melhor caminho. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Só fazendo uma verificação aqui, se está tudo correto, os vereadores online. Certinho. Vereador Andréa Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide Lara, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson Supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Chaves, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador José Fernandes, vereador Lisier José Borges, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Hamilton Espíndola, vereadora Celiane da SOS e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura de indicações, moções e requerimentos para deliberação do plenário.
Requerimento de plenário, requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, solicita que seja enviado convite a Vossa Senhoria, Padre Cleiton, diretor da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, para que o mesmo esteja presente na sessão ordinária do dia 21/6/2021. Moção de apelo de autoria do vereador Ederson Lopes. Moção de apelo ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur César Pereira de Lira, pela discussão da PL 399/2015 em plenário. Indicação de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer seja enviada indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, através da secretaria competente, para analisar as questões de multas em tempo de pandemia para comerciantes e feirantes no município de Anápolis. Indicação, vereador Alex Martins. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Anápolis, que sejam instaladas faixas elevadas para pedestres nos acessos de entrada dos Centros Municipal de Educação Infantil, CIMEIS. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende. Seja encaminhado ofício com cópia da Lei 4.127, de 9 de junho de 2021, às repartições públicas, sindicatos das farmácias, vigilantes, hotelaria, supermercado, bares, restaurantes, casas noturnas, a CIA para divulgação, o comércio em geral, para que os mesmos tomem conhecimento da lei Sinal Vermelho, sancionada no município de Anápolis, e oriente os funcionários sobre a sua aplicação. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer à Secretaria Municipal de Obras a efetivação de reparos na iluminação pública situada na Rua Riachuelo, Quadra 9, bairro São Lourenço e Rua Riachuelo, Quadra 9, lote 14 e 7. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer à Companhia Enel solicitando estudos técnicos para possível substituição de transformador de energia localizado na Avenida João Florentino, Quadra 42, lote 30, bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento de autoria da vereadora Thaís Souza. Requer à Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos solicitando promover estudos de viabilidade técnica para implantação de quebra-molas na Rua Copa 8, Quadra 8, bairro Copacabana. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins. Requer ao CMTT substituição de lâmpadas queimadas na Rua Boa Ventura, Quadra 4, lote 14, Jardim Bela Vista. Requer também ao CMTT serviço de tapa-buraco na Rua Felipe Camarão, Quadra 19, lote 14, bairro São Lourenço. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer a Secretaria Municipal de Obras solicitando serviço de pavimentação asfáltica na Rua JP5, Jardim Primavera, primeira etapa. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer ao CMTT solicitando troca de lâmpadas na Rua Thales Reis, Polo Centro, segunda etapa. Requer reforma para conclusão da obra de urbanização em torno da Lagoa Bom Dia, em frente à Rua PB42, Parque Brasília. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT seja feito patrulhamento no campo de futebol no bairro Vila Esperança, ao lado da UPA, unidade de pronto atendimento, nas proximidades da quadra 3. Requer roçagem e limpeza de campo de futebol de Vila Esperança, ao lado da UPA, localizado na rua Guararapes, nas proximidades da quadra 3. Requer serviço de poda de árvore e substituição de uma lixeira situada na Avenida Anderson Cleito, número 2485, Vila Formosa. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer a Secretaria Municipal de Obras efetivação de serviço de patrulhamento e cascalhamento no endereço situado na rua Juriti, bairro Residencial Gibran. Requer também ao CMTT solicitando serviço de tapa-buraco na rua 21, quadra 38, lote 14, Jardim Arco Verde. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados por unanimidade dos presentes. Agora sim, peço a nossa primeira secretária que faça a deliberação de um projeto em primeira votação, o qual é de autoria de Vossa Excelência.
Projeto de Lei Ordinária número 56/2021 dispõe sobre a criação, no âmbito do município de Anápolis, do programa Zap da Mulher, com o objetivo de integrar os serviços ofertados às mulheres, integrando e facilitando o acesso a informações e serviços e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 056/2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a autora.
O projeto que se propõe a ser votado nessa Casa de Leis, e que eu peço o apoio e a votação favorável dos senhores, ele dispõe da criação de um programa na qual, ou por um aplicativo de WhatsApp, ou qualquer outro aplicativo que venha a se dispor, de unir as informações que são disponibilizadas de políticas públicas e serviços em favor das mulheres. Isso já é uma medida feita e realizada por Anápolis com muito sucesso. Nós temos os apps sociais, os apps das vacinas, e é mais um meio de ter uma porta de entrada. Especialmente em tempos de pandemia, nós visualizamos que as pessoas estão se deslocando menos. E é recomendado que elas se desloquem menos em razão do isolamento social. Por isso, ela tendo as informações desse serviço, quais os documentos são necessários, aonde se faz determinado serviço, aonde se faz exames, isso pode evitar o deslocamento de pessoas e que ela precise ir lá simplesmente para efetivação do serviço. Esse é o objetivo e peço o apoio e o voto dos senhores.
Obrigado, vereador André Rezende. Projeto ainda em discussão.
Putinho, presidente.
Com a palavra, vereador Fred Cacheta.
Só para parabenizar a vereadora Andréia por mais um projeto de extrema relevância, né? Nós sabemos que as redes sociais hoje é totalmente diferente de alguns anos atrás devido à pandemia. E trazer mais uma ferramenta para que possa trazer benefícios não só para as mulheres, mas para toda a população, isso ajuda e muito a não só vencermos essa etapa que estamos passando da pandemia, mas também facilitar todos os outros serviços. Então, parabéns, vereadora. Pode contar com o nosso voto e realmente um projeto de extrema relevância.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 056/2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Agora façamos a leitura da emenda.
Emenda em plenário ao projeto de lei ordinário no âmbito do município de Anápolis, ofertado, integrando e facilitando informações e serviços de observância. A alteração é que apenas... Altera o artigo 1º no seguinte sentido. O serviço é gratuito e tem como objetivo o desenvolvimento de um programa de integração e facilitação do acesso a informações... serviços prestados às mulheres do município de Anápolis por meio do aplicativo de WhatsApp ou outro meio telemático ou informatizado em outras plataformas.
Obrigado, vereador André Rezende. A emenda modificativa está em discussão.
Discutindo, só para esclarecer por que a emenda foi apresentada, eu agradeço a contribuição do nosso colega, vereador Domingos de Paula, que fizemos uma alteração para que isso pudesse ser feito pelo WhatsApp ou por qualquer outro meio de aplicativo, porque esse aplicativo pode passar e pode vir outros mais avançados, para que o projeto não alcance apenas o momento presente, mas que ele possa se perpetuar.
Obrigado, vereador André Rezende. Emenda modificativa ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Emenda modificativa aprovada por unanimidade dos presentes. Sem mais nada a ser tratado na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Também não temos inscritos no espaço das comunicações, só cumprimentar o companheiro. Alguém da sessão remota está pedindo o direito da fala?
Vereador Ramiro Espelo.
Só um minuto, vereador Ramiro Espelo, que eu já concedo a Vossa Excelência. Só cumprimentar o Lucivan Machado, que está aqui, jornalista, radialista, que se recuperou da Covid, está aqui presente conosco. Seja bem-vindo aqui, meu amigo. Agora eu sim, no espaço das comunicações, vereador Reamilton Espíndola.
Quero usar a palavra da comunicação e falar sobre a importância do dia de ontem. Novo um olhar e a permanência também já das políticas voltadas aí para... Leitores. Ontem, parte da sessão, uma condição remota, e outra parte eu estive acompanhando meu pai, meu papai e também a minha mamãe, e fazem tratamento oncológico. E a gente vê as grandes dificuldades na situação da terceira idade. A saúde, ela se esvazia, e as dificuldades que vai afetando o corpo das pessoas da terceira idade, a grande maioria. E, tendo em vista que durante a pandemia do coronavírus, a violência contra o idoso, ela aumentou muito no Brasil. O doutor Zé Fernandes embreou nessa frente aí a campanha para o idoso do nosso município, e outros parlamentares e padres que são nessa defesa. Então eu quero parabenizar, quero fazer o uso, dizendo aí que foi um crescente 59% em relação ao mesmo período do ano passado, e que está os aplicativos abertos através do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e também o Disque 100, para que haja denúncias contra a violência que há contra as pessoas da terceira idade, ou a melhor idade. Por isso quero aqui, em nome do meu pai, o senhor Rordão Espíndola, em nome da minha mamãe, Jovelina Inácia, eu quero fazer memória dessa data, dizendo que nós temos que lutar sim. Quantas vezes eles passaram noites acordados para zelar a nossa saúde, não é verdade? E agora é a hora de nós podermos contribuir de forma com excelência para os nossos papais, os senhores e as senhoras da terceira idade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Sem mais assunto a ser tratado, o espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 21 de junho de 2021, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quarta-feira e o restante de semana abençoado, e até a próxima segunda, se Deus permitir. Grande abraço.
Obrigado, presidente. O senhor também.
Valeu.
Obrigado, presidente. Com Deus.